Amém. Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor esteja conosco, amém? Glórias a Deus. Pedi que coloque o texto que está em Marcos 8, os versículos 27 e 28. A mensagem que eu quero deixar para nós nessa noite, que nós possamos sair daqui nessa noite, é que nós temos uma identidade, nós temos um propósito. Deus não nos criou por acaso, amém? Cada um de nós temos um propósito. E nesse texto, que está aqui em Marcos, no capítulo 8, os versículos 27 e 28, a palavra de Deus diz assim: depois Jesus e os seus discípulos foram para os povoados que ficam perto de Cesareia de Filipe. No caminho, eles perguntou: quem o povo diz que eu sou? Os discípulos responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros que é um dos profetas. Esse texto aqui, ele me remete que Jesus, a primeira coisa que ele nos ensina aqui é que ele tem identidade. Ele sabia quem ele era, mas ele queria saber qual a visão, o que os seus discípulos viam, entendiam e sabiam do que ele era. E ele faz essa pergunta aqui para os seus discípulos. E é uma das primeiras perguntas que eu quero fazer para você hoje. Você não precisa me responder, mas fique conjecturando na sua cabeça aí. Quem você pensa ou você acha que você é? Quem é você? Quem é você? Por que que você está aqui? Você caiu neste mundo de paraquedas? Você está aqui por acaso? Você não precisa me perguntar, me responder, mas pense nisso. Quem é você? E aí alguns disseram algumas menções do que era Jesus, de que quem era Jesus. E nos últimos tempos, nos últimos dias, eu tenho visto isso. Há uma incerteza. Existem pessoas que estão com incerteza na sua cabeça. O que vai acontecer? O que será de mim? E agora? O que eu vou fazer? Então, meu intuito de trazer essa mensagem para você hoje é tão somente que você saia daqui sabendo quem você é e qual o propósito que Deus tem para você. Amém? Para que as dúvidas, os questionamentos, a incerteza não paire mais pelo seu coração. Você serve um Deus que está no controle da sua vida. Ponto. Só isso bastava para você nessa noite. Deus está no controle da sua vida. Ele sabe o que vai acontecer amanhã e nos próximos dias, nos próximos anos, nos próximos meses. E o que nós precisamos tão somente é crer, confiar e levar a nossa vida de uma forma que esteja alinhado aos planos, aos propósitos desse Deus. Amém? Então Jesus, ele talvez quer ensinar isso aqui para os seus discípulos. Porque nós vamos ver um pouco mais lá na frente, no texto, que um deles diz: nós sabemos que tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele diz: Pedro, não foi carne nem sangue que te deu essa resposta, mas foi o Espírito Santo. E é isso que eu desejo para a minha vida e para a sua vida. Que a certeza que existe um Deus que está cuidando, que está no controle e que está preparando tudo o que você precisa para amanhã, para depois de amanhã. E que eu posso até afirmar, já está preparado. Você só precisa desfrutar do que Ele tem para você. Que o Espírito Santo faça isso na sua vida. Amém? Então é por isso que o tema da nossa mensagem hoje é: os propósitos me fazem romper. Nós ainda estamos no ano do romper. E eu não sei se você alargou as suas tendas para a esquerda, para a direita, para a frente, para trás, para viver aquilo que Deus tinha e ainda tem para você. Mas eu quero dizer que o ano ainda não acabou. Então você ainda pode viver, você pode desfrutar daquilo que Deus tem para a sua vida. Então, o que eu quero nessa noite é que você se alinhe, que eu me alinhe aos propósitos de Deus, para que nós possamos romper ainda mais, para que nós possamos viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém? Então, aqui eu trouxe Mateus no capítulo 22, versículos 37 a 40. É o que nós chamamos de o grande mandamento. Eu quero pedir que você leia ele comigo nessa noite. Vamos lá? Jesus respondeu: amém? O grande mandamento, o seu propósito de vida, sua missão, aquilo que Deus tem para você, vai começar aqui. Começa nesse grande mandamento. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. É isso que eu tenho buscado nos últimos 15 anos. É o tempo que eu caminho com o Senhor. Fazer todos os dias. Quero deixar bem claro para você que eu não sou perfeito. Eu tenho falhas, eu erro, eu peco. Mas o meu estilo de vida é amar o Senhor, o meu Deus, de todo o meu coração. A ponto de não querer desapontar o coração do meu Deus. É por isso que eu digo para você que o nosso propósito, ele começa aqui. Porque nós temos visto pessoas que elas acham, ou não pararam para pensar, que Deus está com você 24 horas por dia. Você já parou para pensar nisso? Ele está sondando os teus pensamentos. Sondando não, ele sabe os teus pensamentos, ele sabe o que você faz, o que você fala, aonde você vai, tudo ele está vendo. O salmista diz que Deus, ele não pisca com relação a você. Então é 24 horas por dia, 60 minutos por hora, 60 segundos por minuto. Ele está vendo tudo, contemplando tudo que você está fazendo. Então eu busco levar a minha vida de uma forma que eu não desagrade o coração do meu Deus. Eu posso afirmar para você que aqui começa o seu propósito. É aqui que você começa a romper. Porque se você leva uma vida ao ponto de não querer desapontar alguém que ama tanto você, você começa a mudar muita coisa na sua vida. Você começa a mudar a sua forma de pensar, de falar, de agir, de se comportar. E é aí que começa o seu propósito. É aí que você começa a romper. É aí que começa a mudança que a pessoa que mais ama você nesse mundo quer e deseja de você. Por isso que eu trouxe esse texto do grande mandamento. Tudo vai começar aqui. Viva de uma forma em que você não desaponte o coração de Deus. Pense nisso, em tudo que você for fazer durante o seu dia, durante sua semana, quando você estiver sozinho. Pense nisso. Eu tento fazer isso ao máximo durante o meu dia. Não desagradar o meu Deus. Não desagradar quem me ama tanto. Aí que começou meu propósito. E aí que eu comecei a romper. Mas também eu coloquei outro texto aqui, que está em Mateus, no capítulo 28, os versos 19 e 20. Vamos ler também esse texto aí. Vamos lá? Amém. Todos os dias. É até amanhã? É só até sexta-feira? É até quando? Até o fim dos tempos. Mas é aqui na grande comissão, ele diz, vão. Onde nós estamos indo? Ou onde nós estamos estagnados, parados? Onde foi que nós paralisamos? Deus tem muito mais para mim e para você. E Deus deseja infinitamente que eu e você rompamos em áreas, em atitudes, em ações, em tudo da nossa vida. Deus sempre projeta e Ele já preparou o melhor para mim e para você. Amém? Mas nós precisamos entender, viver e desfrutar de todas essas coisas. Amém? É por isso que nessa noite, e eu pensei nessa mensagem, porque algumas pessoas, antes de se batizarem, elas fazem o curso de batismo comigo. E estudando lá um pouco a apostila, eu pensei aqui nesta mensagem para trazer para você nessa noite. Porque muitos que estão aqui sabem isso de cor e salteado. Mas talvez isso seja a parte ruim, nós sabermos de cor e salteado. Porque nós sabemos tudo, mas não estamos fazendo e executando nada. Então, nessa noite, nós temos 5 propósitos que, colocando em prática, nós vamos romper, nós vamos avançar e nós vamos viver aquilo que Deus tem para nossas vidas. Amém? O primeiro propósito é aí, você pegou o seu esboço? Aí, alguém ficou sem esboço? Se você ficou sem esboço, levante sua mão aí, nós vamos ter um irmão para lhe ajudar aqui, ó. Temos aqui duas pessoas aqui na frente. Continua com a sua mão levantada aí que alguém vai trazer um esboço para você aí, amém? Aqui na frente, aqui, ó. Vamos lá. O primeiro propósito que eu quero trazer para nós nessa noite é o propósito da adoração. Em Mateus, no capítulo 22, versículo 37, a palavra de Deus diz assim, Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. O fato de nós não rompermos em 2022, nós estamos no ano profético do romper. Domingo passado você foi ministrado com relação a você estar indo ao destino do seu, o seu destino profético. Mas e aí, por que que eu ainda não rompi? Eu já estou em novembro, não vi nada acontecer, está a mesma coisa. O primeiro propósito que eu quero compartilhar com você é a adoração. Mateus escrevendo aqui, ele diz: ame o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração. Deus, ele deseja ser adorado e ele não divide a sua glória com ninguém, com nenhum outro Deus. Ele deseja que você adore primeiramente a Ele. Mas será que na prática é isso que nós estamos fazendo? Será que segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, quando eu me acordo, quando eu estou no meu trabalho, quando eu estou caminhando na rua, será que a minha prioridade é adorar a Deus? Será que o meu propósito é adorar a Deus? Será que nós estamos dando prioridade 100% para Ele nas nossas vidas? Será que é por isso que ainda eu não vi romper a minha vida, aquilo que eu faço? Porque às vezes nós estamos deixando Deus em segundo, terceiro, em último lugar. Então, o primeiro propósito que nós devemos observar é a adoração, é adorar somente a Deus. Aqui começa a nossa história, aqui começa a diferença das nossas vidas como cristãos, filhos e filhas de Deus. É a quem nós temos dado adoração, a quem nós temos dedicado realmente as nossas vidas. É a, o Deus que me amou antes de eu conhecê-lo, antes de eu entender que Ele me amou para que hoje eu pudesse ser livre, que tão somente Ele deseja que eu o adore. E quando eu começo a amar a Deus de todo o meu coração, eu começo a ser um homem e uma mulher diferente. Um jovem, um filho, um esposo, uma esposa, um trabalhador, um estudante, tudo começa a mudar. Porque eu entendo que quando eu amo Deus de todo o meu coração, eu quero estar perto dEle, eu quero estar com Ele, eu quero conhecer o máximo que eu puder dEle. Eu entendo isso. Hoje de manhã nós estávamos assistindo um culto ao vivo no YouTube. Quem estava pregando era uma senhora de 88 anos. E eu achei interessante que uma das suas primeiras falas foi de aquele público que estava ouvindo ali a sua ministração, de buscar ter mais intimidade com Deus, de buscar a conhecer mais a Deus. E ela disse que ela tem tanta intimidade com Deus que quando ela deita à noite para dormir, ela fala assim: Deus, me abraça aqui que eu quero dormir. Que nível de intimidade é esse? Às vezes nós nem convidamos o Senhor para sentar do lado da nossa cama, ou para conversar conosco. Às vezes nós vamos até Deus e nós só queremos falar. E Deus está ali só olhando para mim e para você e perguntando: você vai só falar ou você quer que eu diga o que eu penso a respeito de você? Então nós devemos amar o Senhor com todo o nosso coração. Esse é o primeiro propósito que eu e você devemos observar, para que nós possamos romper com várias situações em nossas vidas. Se eu amo o Senhor de todo o meu coração, eu sou um bom servidor, eu sou um bom trabalhador, eu sou um bom esposo, uma boa esposa, um bom pai, uma boa mãe. Porque eu entendo que se eu amo o Senhor com todas as minhas forças, de todo o meu coração, eu vou buscar glorificar o nome dEle em tudo que eu faço. Amém? O salmista, no Salmo de número 95, o verso de número 6, ele diz assim: venham, fiquemos de joelhos e adoremos o Senhor. Vamos nos ajoelhar diante do nosso Criador. O Salmo de número 29, o verso de número 2, diz assim: atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. Deus espera de mim e de você adoração. Deus espera de mim e de você que em tudo que nós façamos, adorem a Ele. Amém? Esse é o primeiro propósito. O segundo propósito é o propósito do serviço. Note aí no seu esboço. Em Mateus, no capítulo 22, no verso de número 39, a palavra diz assim: e o segundo mais importante é parecido com o primeiro. Ame os outros como você ama a você mesmo. Muitos de nós pensamos que estamos nesse mundo para ser servidos. E quando nós paramos para pensar, a lógica de Deus, ela é diferente. Jesus, quando estava com os seus discípulos, ele querendo ensinar mais um novo modelo de vida para aqueles seus discípulos, ele pegou uma bacia, uma toalha, ele trocou as suas vestes e foi lavar os pés dos seus discípulos. E ele disse: o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Mas quem estava ali diante daqueles homens, daquele povo, era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas ele disse que ele veio para servir. E é isso que, esse é o segundo propósito que Deus espera de mim, de você. Que nós possamos servir aos nossos irmãos. Que nós possamos entender que nós estamos aqui neste mundo para servir. E que quando nós começamos a entender isso, muitas situações rompem em nossas vidas. Cada serviço que nós fazemos a um outro é uma semente. E muitas das vezes nós estamos colhendo serviço que nós fizemos há 5, 3, alguns anos atrás. Então talvez você e eu não estamos rompendo porque nós estamos vivendo uma vida com o propósito de servir. Nós estamos esperando o serviço só ser servido. Nós estamos aqui para servir. Nós temos que ser uma igreja e servos, servidores dos nossos irmãos. Você tem que olhar para a pessoa que está do seu lado e entender: eu vim a este mundo para servir você, para fazer com que você tenha o melhor, com que você receba o melhor. É isso que Deus espera de mim e de você, que nós sejamos servidores, servidores do reino de Deus. E o pagamento disso não tem preço, não tem preço. Paulo, escrevendo aqui aos Romanos, ele diz assim, Romanos 12, no capítulo 10, Romano capítulo 12, versículos 10 e 11, diz assim: amem uns aos outros com o amor de irmãos em Cristo, e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor. Amém. A palavra de Deus espera que você tenha fervor a servir o seu irmão, a fazer o bem ao seu irmão, a ver ele vivendo e colhendo as coisas boas, e que isso tenha sido através da sua vida. Quando nós começarmos a viver isso, nós vamos começar a romper. Muitas coisas irão romper na minha e na sua vida. Mas nós devemos observar, colocar em prática todas essas coisas. Porque eu sei que nós sabemos tudo isso. Nós entendemos tudo isso. Mas nós não estamos muitas das vezes praticando. E tão somente o que Deus quer é que nós possamos praticar, para que nós possamos desfrutar do que Ele preparou e já tem para mim e para você. Amém? O terceiro propósito é o propósito de missões. Mateus no capítulo 28, o verso de número 19, a parte A do texto, vamos ler aí. Amém? E aí você me pergunta, mas qual é o Instagram de Jesus? É isso. Nós vamos levar a ser seguidores nas nossas redes sociais? Que tipo de seguidores Jesus está falando aqui para os seus discípulos? Vão a todos os povos do mundo e façam que sejam os meus seguidores. O que Jesus tão somente quer é que nós possamos ser uma imagem de Jesus para o nosso outro, para o nosso vizinho, para o nosso irmão, para aqueles que estão ao nosso lado. O nosso campo missionário, onde nós vamos imprimir Jesus na vida das pessoas, é no nosso dia a dia, é lá no nosso local de trabalho, é dentro da nossa casa. É quando eu estou na fila da padaria, é quando eu estou no sinal de trânsito. É nesses lugares que nós vamos fazer com que as pessoas queiram ser seguidores de Jesus. As missões não são só aqueles que vão até a África ou países perseguidos, não. As missões que Deus espera de mim e de você, ao qual nós fazemos com que as pessoas sejam seguidores dEle, é no nosso dia a dia. É na simplicidade do nosso dia a dia. É no refeitório onde você está almoçando. É na fila onde você está esperando para ser atendido. É dentro de um ônibus. É quando você pega um Uber. É no seu cotidiano. Essas são as nações que Deus tem enviado você. Porque se você compartilha aquilo que Deus tem feito na sua vida com aquela pessoa que está lá na fila da padaria, ela vai compartilhar com outro, com outro, com outro. E daqui a pouco, a mensagem que você passou naquela fila já está lá no Japão. Então você está cumprindo o propósito de missões ao qual Deus chamou você para fazer. Quando eu vim para Jesus, eu comecei a mandar mensagens de texto para todas as pessoas que tinham na minha agenda. Naquele tempo era fácil, os celulares da Nokia, para mandar uma mensagem de texto, você podia mandar para 1000 pessoas. E sempre eu mandei um versículo. E às vezes, pessoas não queriam receber. Já teve pessoas que me ligaram: olha, não manda mais para mim isso. Teve pessoas que me ligaram me xingando, porque desde sempre eu procuro manter a minha agenda. Hoje eu mando no WhatsApp, eu mando mensagem às vezes para 3.600 pessoas. E aí, se você está aqui hoje e você não tem o meu número salvo na sua agenda, mande lá, porque talvez eu esteja mandando para você e você não está recebendo porque você não salvou o meu número. Mas eu já recebi ligações de pessoas de outro estado, de outro município. Uma vez uma senhora me ligou de Irunepé. E quando eu atendi, na minha agenda estava o nome de um amigo meu. Não era mais o número dele. Era de uma senhora lá em Irunepé. E ela disse bem assim: Eu queria conhecer o abençoado que me manda essas mensagens lindas todo dia. Aí eu disse para ela: opa, é que aqui na minha agenda está o nome de fulano de tal. Ela falou: não, mas por favor, mande, continue mandando. Você sabe onde eu moro? Eu moro em Irunepé. Falei: Jesus, que responsabilidade. Já estou alcançando Irunepé. Quantos relatos já recebi de pessoas que Deus falou com ela através daquela mensagem. Então é isso. Existem pessoas nos Estados Unidos que recebem as minhas mensagens. Então eu estou indo à Judéia, até os confins da terra, através do WhatsApp. Uma vez eu fui banido do WhatsApp, porque eu mandei a mensagem para cada uma das pessoas, de um por um. Como muitas pessoas receberam a mensagem ao mesmo tempo, o WhatsApp, ele me baniu do WhatsApp. Eu falei: começou a perseguição. Mas depois de 2 dias eles voltaram com a minha conta. Eu tive que mandar um e-mail em inglês, lá para a Austrália, não sei para onde foi, e eles voltaram com a minha conta do WhatsApp. E eu continuo mandando. Então é simples. É simples você fazer missões, cumprir o propósito de missões. É só você falar e compartilhar aquilo que Deus tem feito na sua vida. É isso que eu tento fazer com as pessoas que caminham comigo. Eu sempre procuro dizer para elas aquilo que Deus está fazendo na minha vida. Porque é só isso que elas estão esperando. Uma oportunidade de mudar a vida delas. E essa oportunidade está nas suas mãos. Está em você. É por isso que Deus tem mudado a sua vida. Amém? Lucas, no capítulo 10, versículo de número 1, a palavra de Deus diz assim: depois disso o Senhor escolheu mais 72 dos seus seguidores e os enviou de dois em dois a fim de que fossem adiante dele para a cidade e lugar onde ele tinha que ir. Então a família, a pessoa, o homem, a mulher, o jovem, a criança que Deus vai alcançar, ele está enviando primeiro você. Você vai chegar primeiro lá, para depois Deus mudar aquela realidade, mudar aquela vida, mudar aquela família. Deus tem enviado você primeiro. Amém? Você tem noção da responsabilidade que está sobre você? De abrir o caminho do Salvador para chegar na vida das pessoas? Você é um canal de bênção de Deus na vida de muitas pessoas que vão chegar até você. Amém? O quarto, penúltimo propósito que Deus quer e deseja que nós possamos colocar em prática é o da comunhão. Em Mateus, no capítulo 28, versículo 19, a parte B do versículo diz assim: batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a comunhão. Como nós temos andado em comunhão com todos aqueles que nos rodeiam. A questão do batismo, aqui no texto que nós lemos, ela remete em fazer com que essas pessoas façam parte da família de Deus. Façam parte da comunidade. É por isso que você está aqui, para levar, para agregar essas pessoas à família de Deus. É através de você, é através de você que a comunhão vai acontecer nesta casa. É através de você que nós vamos encher essas cadeiras de irmãos e irmãs, e que vão fazer parte da nossa família, a família de Deus, que vão fazer com que o reino de Deus chegue a novas pessoas que estão precisando, que estão esperando. O mundo, ele anseia a manifestação dos filhos de Deus. O mundo anseia a manifestação minha e sua, para demonstrar a glória de Deus para todas as pessoas. Para demonstrar aquilo que Deus pode fazer. Se você me conhecesse há 15 anos atrás, você não acreditaria que eu poderia estar aqui compartilhando uma mensagem com você. Porque nem perspectiva de vida eu tinha. Muito mais de ter um futuro. Mas, na sua infinita graça, misericórdia e amor, principalmente, Ele me alcançou e eu estou aqui com você nessa noite. Eu não sei se você também vê dessa forma. Qual é a sua perspectiva? Aonde você pode chegar? O que você pode fazer? Nesses 15 anos eu entendi que tudo isso só depende dele. É por ele. É através de Jesus. Sem ele, eu não poderia e nem posso executar e fazer nada. Em Atos, no capítulo 2, os versículos 46 e 47, a palavra de Deus diz assim: todos os dias unidos se reunia no pátio do templo, e nas suas casas partiam pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos, e cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. É na singeleza das pequenas coisas, é no partir do pão, é na comunhão. Deus, Ele quer acrescentar a sua família, a família de Deus, aqueles que precisam ser salvos. E essa missão é minha e sua. Nós estamos nesse mundo para levar boas novas, para sermos imitadores do Senhor aonde nós estamos, para fazermos a diferença e sermos diferentes. Para o mundo olhar para nós e dizermos que nós somos loucos, mas no nosso entendimento nós somos loucos por Jesus. Deus, Ele quer acrescentar a esta casa, a esta família, a sua família de fé, aqueles que precisam ser salvos. E o quinto propósito que nós devemos observar é o propósito de discipulado. Mateus 28, o verso de número 20 diz assim: e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Ensinando-os a obedecer. O que nós temos ensinado para as pessoas no nosso dia a dia? O que nós temos ensinado em nossas casas, para nossas famílias? Quem nós temos discipulado? Quem nós temos impactado? Eu contei um testemunho na nossa, no nosso GC, na quarta-feira. Deus me deu um entendimento de que eu devo devolver ao meu sacerdote a minha oferta de primícias. Eu tenho feito isso com o meu pastor, que é o meu sacerdote. Eu tenho entregue a ele a minha oferta de primícias. Mas, como discipulador da minha casa, da minha esposa e da minha filha, eu quero ensinar para elas também. Então eu separei a primícia delas para elas entregarem para a pastora Daniele. E todo no início do mês eu pego isso para elas, vão lá, entregue para a nossa pastora. Peça para ela orar por vocês, para ela abençoar a vida de vocês, abençoando a vida dela. E esse mês foi interessante. Final do mês de outubro, nós trouxemos a nossa oferta de primícias, mas nós não conseguimos entregar para eles. E no domingo, antes do aniversário da Cláudia, nós conseguimos devolver a nossa primícia, que nós queríamos entregar em mãos. E durante a semana foi o aniversário da Cláudia. E no dia do aniversário dela, lá no trabalho dela, ela ganhou uma cesta de café da manhã. Depois ela ganhou um buquê de flores. Depois ela ganhou um almoço, uma picanha. E olha que ela nem fez o L. E ela recebeu muitos presentes. E durante o dia, eu estava trabalhando, olhei meu celular, chegou uma mensagem lá no meu celular. E a mensagem era no PicPay. Tinham depositado R$506 na minha conta. E eu fiquei, depois eu fui olhar o extrato, Nós compramos um sabão líquido da Omo e eu me cadastrei na promoção lá. Além dos R$40 que eu paguei do sabão, eles me devolveram, eu concorri a um prêmio de R$506 e eu fui sorteado. No dia do aniversário dela, caiu lá os R$506 na minha conta, no PicPay. E eu disse para ela, tá vendo? Deus nos entregou 5 vezes mais daquilo que nós devolvemos ao nosso sacerdote no domingo. Então é isso que Deus quer fazer nas nossas vidas. Ele quer que você cumpra princípios e propósitos para Ele estabelecer aquilo que Ele deseja para você. Não estou dizendo para você trazer o seu sacerdote aqui, a sua oferta, e dizer, Deus, eu quero ganhar também um prêmio lá. Que eu... Não. Deus ama o que dá com alegria. Nós temos buscado ofertar, dizimar, primiciar e ajudar a manter essa casa, mas com alegria, sem pesar. Nós temos prazer em investir no reino de Deus e abençoar a vida dos nossos líderes, nossos pastores. E eu sei que a gente nunca vai ganhar de Deus. Ele é expert em dar, em devolver. Porque a lógica de Deus é essa. É melhor dar do que receber. Mas quando a gente entende que nós estamos dando, nós estamos recebendo mais. Nós estamos ganhando mais. Nós vamos investir mais no reino de Deus. Em Atos, no capítulo 2, verso de número 20, a palavra de Deus diz assim: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. João, no capítulo 15, verso de número 8, a palavra de Deus diz assim: e a natureza gloriosa de meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos, e assim mostram que são meus discípulos. Quem nós temos discipulado? Quem nós temos ensinado? Quantas pessoas têm aprendido conosco que o reino de Deus é a melhor opção para nossas vidas? Que nós não dependemos de governo estadual, federal, municipal. Que nós não dependemos de empresários. Nós dependemos tão somente de Deus. Nós dependemos tão somente de nos alinhar aos propósitos de Deus. E aí eu quero pedir que você feche seus olhos.